Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Iniciando o nosso chat aqui, me digam como é que está o áudio, o vídeo. Começando aqui hoje que a gente vai falar de um tema interessante, um tema que está recorrente, né? Vocês devem estar vendo muita gente falando por aí, alguns conteúdos bons, outros de qualidade bastante duvidosa. A gente vai trazer aqui uma visão. Vou tentar trazer uma visão mais pragmática, né, sobre o assunto. Vocês sabem que esse é praticamente o nome do meu chat aqui. Eu tento trazer um conteúdo um pouco mais pragmático, mais baseado naquilo que tem algum teste, algum estudo, alguma análise, algum conteúdo mais claro sobre o assunto. Então, hoje eu vou trazer para vocês falando sobre IPCA mais 6. Mas como é de praxe, eu gosto de esperar, depois do início do chat, esperar alguns minutos, esperar pelo menos uns 5 minutos para o pessoal ir chegando, para o pessoal ir recebendo aquela notificação que eles recebem no telefone, quem é inscrito no canal do YouTube, quem põe a solicitação para ser avisado lá. Então, os primeiros minutos a gente deixa aqui aberto para vocês perguntarem sobre o que quiserem. Pode ser sobre renda fixa, pode ser sobre outros assuntos. Aí, esses primeiros minutos, até 8h05, a gente fica aqui batendo um papo. Lady Van, boa noite, como vai? Me digam, por favor, se o áudio e o vídeo está bom. Se vocês estão conseguindo ouvir direitinho a minha voz, se está clara, ou se não está tão bom assim, para eu poder fazer algum ajuste aqui se precisar. Me respondam, por favor, como é que está o áudio. Tá, na hora da apresentação, vocês conseguirem ouvir bem e entender bem. Vamos lá. Boa noite, Alberto, aqui no YouTube, falando que a voz está ótima. Que bom, Alberto, que o áudio está bom. Esses tempos atrás eu comprei um microfone novo para tentar melhorar o nosso áudio, né? Que ele vinha, a qualidade não vinha tão interessante assim. E aí o pessoal achou por bem fazer aí pessoal, eu achei por bem fazer um upgrade aqui no. Na configuração de áudio aqui, comprei um microfone bom para tentar trazer um áudio um pouco melhor para vocês conseguirem entender melhor aquilo que eu estou falando, ouvir melhor, enfim, para ajudar. Mas deixem, pessoal, ponham dúvidas aí, deixem perguntas. Estou vendo que tem gente aqui no site, aqui na Basta.com. Quem tiver aí, deixa aí um recadinho, fala aí boa noite, fala se está conseguindo ouvir bem, ver bem. O pessoal no YouTube já falou que o áudio está bom. Léo Cap, boa noite, tudo bom? Aí deixem aí informando como é que está o áudio, para a gente poder aprimorar também, né? E para poder trazer um conteúdo que vocês consigam. Vocês consigam entender bem, né? Isso é importante. Porque não é simples. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixem aí, senão o chat não anda. Estou esperando um pouquinho, porque como ainda é de 8h03 agora, e 8h05 eu começo o assunto principal, para a gente não perder muito tempo. Tá? Só reforçando aqui, eu vou trazer para vocês a maior parte do tempo dados. Tá? Não é muita opinião, mas claro, acaba tendo algum conteúdo de opinião ao longo do chat. Fiquem à vontade para deixar a pergunta, a dúvida que vocês quiserem, o que vocês não entenderem, perguntem. Eu estou aqui para tentar explicar para vocês, para tentar ajudar vocês a entender melhor e a fazer escolhas melhores, escolhas que vão funcionar bem para o portfólio de vocês, para a construção de patrimônio, de aposentadoria, de vida tranquila de vocês aí, de tranquilidade financeira. Então, fiquem à vontade para deixar dúvida, perguntar, pedir para repetir alguma coisa que não entendeu. E a gente está aqui, é para isso mesmo, é para auxiliar e para explicar a vocês. Aqui. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o IPCA mais 6. Eu não trouxe muitas explicações sobre IPCA, pessoal, o que é o IPCA e tudo mais, porque já tem chat aqui sobre isso, né? A maioria de vocês devem saber, o IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil, medido pelo IBGE. Há algumas críticas sobre ele, mas ele é um índice adequado, um índice bom. Eu falo, eu já estudei sobre o assunto, já convivi bastante com gente que trabalha no IBGE, tenho um entendimento que esse índice é adequado para a maior parte da realidade brasileira. Nós aqui, eu e vocês, a gente está numa bolinha, né? A gente está num grupo com uma renda acima da média, com uma condição acima da média. A nossa cesta de consumo naturalmente difere do IPCA, de modo que a nossa inflação não vai bater com aquela medida pelo IPCA. Então, aquele negócio de ficar falando que índice é manipulado, e não sei o que sempre tem gente falando essas bobagens. Tentem fugir dessas falácias, dessas conversas que as pessoas dizem sem nenhum argumento real, sem nenhum conteúdo embasado para fazer esse tipo de acusação ou para falar esse tipo de bobagem. Tentem se ater aos fatos, assim. O IPCA é uma cesta de consumo. Né, consumidor amplo, ou seja, 1 a 40 salários mínimos, pega principalmente aquelas famílias mais pobres, onde a alimentação e moradia pesam bastante no custo de vida. Então, o IPCA tem a alimentação e a moradia tem um peso grande no IPCA. Então, é um índice que vai ter aí. Às vezes a gente fala do tomate, do feijão. Talvez na sua cesta de alimentação, o tomate tem uma relevância de 0,01%, o feijão tenha, sei lá, 0,5%. Eu não devo gastar nem 0,5% da renda com feijão, mas uma família brasileira média que ganha ali até 40, que ganha um, dois salários mínimos, gasta às vezes uma quantidade significativa da renda com feijão. Então, o IPCA mede melhor a realidade de uns do que a realidade de outros. Ok? Vamos começar então, já é mais de 8h05. E aí vocês vão colocando as dúvidas, as perguntas, na medida em que a gente for desenvolvendo aqui o conteúdo. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador da Baster. Trabalho aqui com renda fixa, finanças pessoais, fundos imobiliários e fundos imobiliários, tá? São os três principais conceitos que eu trabalho aqui. A gente traz, às vezes, algum conteúdo. Vocês vão ver que eu vou falar de algumas outras coisas hoje além disso, mas o que eu falo mais não sobre esses assuntos, mas hoje eu quero falar com vocês sobre IPCA mais 6. Por que que está em voga o IPCA mais 6? Nos últimos tempos, o Tesouro IPCA passou a pagar mais do que IPCA mais 6. Ele vem pagando IPCA mais 6,3, IPCA mais 6,2, que não é algo comum, não é algo que acontece sempre. É algo que acontece numa menor parte do tempo e a gente vai entender o porquê hoje. E se isso é bom ou é ruim, se isso traz oportunidades ou se isso traz preocupações, se você deve ou não fazer alguma alteração no seu projeto de investimento em razão do IPCA mais 6% no tesouro direto, ok? IPCA é o índice oficial, coloquei até um acento acidental ali no O, depois eu vou alterar. É o índice oficial de inflação do Brasil, né? Medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA mais 6 é meta atuarial de grande parte dos fundos de pensão institucionais. Então, muito fundo faz os seus investimentos, a sua análise, se vale a pena investir numa ação, num fundo imobiliário ou no próprio tesouro, etc., sempre buscando essa remuneração de IPCA mais 6%. É muito comum aqui, vocês já devem ter visto aquelas projeções de fundo de pensão. Se você pagar o fundo de pensão ao longo de X tempo, você vai ter uma aposentadoria no valor de Y. Tá? Aquilo dali, normalmente, eles têm que usar algum nível de rentabilidade para estimar. Normalmente, eles usam os 6% real, ou seja, 6% acima da inflação. É a meta atuarial de grande parte desses fundos de previdência, normalmente esses fechados, né? Fundos como a Previ, eu não sei se a meta da Previ é 6, se tem alguém da Previ aí pode até falar, seria interessante. Mas Previ, Petros e outras aí que trabalham com grandes empresas ou com órgãos públicos, vai ter uma meta atuarial. O retorno normal dos investimentos durante grandes períodos no passado foi esse IPCA mais 6%. Era sempre o retorno esperado ali na fase dos anos 50, 60, início dos anos 70. Daí que surgiu aquela ideia que ainda alguns investidores trazem dos 6% de dividendos. Em tese, numa empresa bem gerida, o dividendo é um retorno real, retorno acima da inflação. Então, em tese, considerando isso, uma empresa que pague 6% de dividendos, ela tem um retorno maior ou igual a IPCA mais 6. Na prática, não é bem assim. Tem que analisar caso a caso, tem que avaliar empresa por empresa, tem que avaliar a qualidade do lucro, capacidade de crescimento, projetos que está reinvestindo, enfim, sustentabilidade do dividendo. Não dá para você pegar e dizer que se a empresa paga 6% de dividendo, ela está te dando um retorno real de mais de 6%. Pode estar dando mais, pode estar dando muito mais, pode estar dando menos, pode estar dando muito menos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Oi, né, que pagava aqueles dividendos artificiais anos atrás. Enfim, mas aí, para vocês entenderem de onde surgiu esse 6%. É uma métrica de valuation utilizada por alguns analistas, até por muitos analistas. Isso daqui eu vou explicar um pouco mais na frente, não vou falar agora não, mas enfim, é uma métrica utilizada para análise de ativos em geral. Um analista de valores imobiliários é aquele que calcula, dadas as premissas econômicas e as premissas intrínsecas ao negócio, o preço justo, o valor intrínseco de um negócio. E vários analistas utilizam como taxa fixa o IPCA mais 6. A gente vai falar disso um pouco mais detalhadamente depois. E é considerado por alguns economistas e profissionais de finanças o juros longo de equilíbrio. Ou seja, abaixo de IPCA mais 6 o país está bem, né? Entre IPCA mais 5 e IPCA mais 6 o país estaria equilibrado. Abaixo de IPCA mais 5 esperaria um crescimento, uma melhora do país. E acima de IPCA mais 6 esperaria turbulência, crise. Essa expectativa é naturalmente uma expectativa do mercado, porque quem define essa taxa é o mercado num leilão de títulos que é feito. Não é algo que o governo define, que o presidente do Banco Central define, como é o caso da Selic, que tem o Copom que define, né? Não é o presidente do Banco Central, é o Copom. Não é o Copom quem define essa taxa. Eu deveria ter colocado um slide falando sobre isso. Mas essa taxa é estabelecida em um leilão, ela não é algo dada por algum órgão público, por alguma entidade, e sim pelo mercado, né? É um juros estabelecido pelo mercado. Como se saiu o IPCA mais 6 ao longo do tempo, né? Nos últimos 2 anos, ele empatou com o IFIX, ganhou do Ibovespa e do CDI. Nos últimos 5 anos, ele venceu todos. Ele venceu o IFIX, venceu o Ibovespa e venceu o CDI. Nos últimos 10 anos, o melhor desses três, Ibovespa, CDI e IFIX, foi o IFIX, que deu 149%. Já o IPCA mais 6 deu 213%, ou seja, ele bateu com uma boa sobra o IFIX, ainda que você descontasse um eventual imposto de renda, se você conseguisse um investimento na época de IPCA mais 6, o que em 2014 não era tão trivial, você teria tido um retorno bem acima do IFIX e, consequentemente, do Ibovespa e CDI. Com 20 anos, né, ele bateu o CDI, que o CDI bateu o Ibovespa, então eu coloquei aqui só o maior dos dois. O CDI fez 649% contra 864% do IPCA mais 6. Então, o IPCA mais 6 é sim um retorno bastante atrativo, ao menos foi nos últimos 20 anos. E eu acho que tem um outro estudo aqui com gráficos feito pelo Mais Retorno, né? É um estudo que terminou em 2022. Então, é um estudo aqui de 10 anos, mas ao invés de ser de 14 a 24, é de 12 a 22. Você vê aqui o retorno do IPCA mais 6 de 231% contra 124% do CDI, né? Não tinha IFIX, né? Aqui nesse estudo deles, mas veja, batendo o CDI, Ibovespa e, é claro, o IPCA. IPCA mais 6 vai bater IPCA. E aqui a gente vê o estudo de 20 anos, batendo também terminado em 2022, 2012 e 2022, IPCA mais 6 batendo Ibovespa, que bateu o CDI, e óbvio, né, felizmente, o IPCA. Se não bate IPCA, IPCA mais 6 naturalmente vai bater IPCA, mas se os outros não estiverem batendo, é um problema. Vejam aqui que é uma diferença significativa, né? Se você descontar aqui o imposto de renda de 15%, tá? O IPCA mais 6 vai estar quase empatado com o Ibovespa, mas ainda vai estar acima. Ainda vai estar acima nesse período. Para vocês terem uma ideia do poder do IPCA mais 6. Mas e aí, Fernando? Então eu vou pegar para vender tudo que eu tenho e comprar em Tesouro IPCA, porque está dando IPCA mais 6. Calma, Enzo, calma, calma, jovem. Escute com atenção o que eu estou falando, ainda tem mais conteúdo. O valor de um ativo de renda variável, seja ele qual for, ação ou FII, isso aqui é um consenso, pessoal, é um conceito econômico que você vai extrair de qualquer livro sério de finanças, tá? Não é algo que eu estou dizendo que, ah, isso é minha opinião, é o que eu acho. Não, isso é um conceito. O valor de um ativo de renda variável, ação FII eu coloquei como exemplo, mas isso vale para imóveis. Tem até a NBR que estabelece a forma de avaliação de imóveis, é assim. Isso vale para uma empresa de capital fechado que você vai comprar e tudo mais. É o valor de seus fluxos de caixa de hoje até a perpetuidade ou até o fim daquele negócio, né? Se é um negócio com prazo determinado, a gente tem FIIs com prazo determinado e tem outros tipos de ativo com prazos determinados. Trazidos a valor presente por uma taxa apropriada. E aí você pensa, nossa, qual que é essa taxa apropriada, Fernando? Então, eu vou ter que estimar os fluxos de caixa de hoje até a perpetuidade e trazer eles a valor presente por uma taxa? Sim, isso é o que nós chamamos de valuation, é esse processo. Tem outras formas de fazer valuation, antes que você diga, Fernando, não tem outro. Tem outras formas de cálculo. Essa é uma delas, é a mais famosa, porque é uma que pode ser utilizada para praticamente todos os tipos de ativos. Tem algumas outras que dá certo só para fundo imobiliário, outra que é só para ação, alguma que é só para fundo imobiliário de crédito, alguma que é só para ação de properties ou que é só para bancos. E aí, se a gente fosse fazer isso, era um curso de pós-graduação e não um chat, né? Se a gente fosse explicar tudo isso. A taxa, essa taxa apropriada é o IPCA, naturalmente, inflação, né, no mínimo. Mas o Tesouro de 10 anos, normalmente o pessoal usa, né? Que é o IPCA hoje 2035, que é mais perto de 10 anos, que deve estar dando 6,2, 6,3, depois, se for o caso, a gente dá uma olhada. Mais um prêmio de risco. O professor Alexandre Bova sugere usar 5 a 6% para ações. Para fundos de investimento imobiliário, os analistas usam, historicamente, 2% de taxa de prêmio. Então, você vai pegar aqui o IPCA, 6,35 mais tesouro de 10 anos. Não. Tesouro de 10 anos é o 6,35. Você vai pegar o IPCA, hoje está estimado em algo em torno de 4%, 3,5%, 4%. Você vai pegar o tesouro de 10 anos aqui, você vai colocar aqui o percentual de 6,3, mais ou menos, que é o que está, e o prêmio de risco, no caso dos fundos imobiliários, 2. Então vai dar 8,3 mais 4, 12,3. É o retorno esperado. De um fundo imobiliário no qual você pague o preço justo. Claro que se você paga menos, aumenta o retorno, se você paga mais, diminui. A TIR real, ó, aqui eu coloquei, ó, daria uma TIR real de 11,35 ou mais para ações, e no caso dos fundos imobiliários, né, pode ser 11,35 ou 12,35 aqui, e no caso dos fundos imobiliários, 2,35. O que é TIR real? É aquela acima da inflação, ou seja, inflação mais 11,35 para ações, e inflação mais 8,35 para fundos imobiliários, considerando o Tesouro IPCA 2035. E aí, agora eu vou falar a última parte mais simples, para quem está achando que está complicado. Antes de complicar mais, eu vou ajudar vocês e vou explicar o que você deve fazer. Para quem não quer se aprofundar muito, às vezes o cara viu que está. Agora está ficando complexo, eu não quero me aprofundar nisso. O que que eu faço? Vou falar isso com você agora antes de me aprofundar um pouco mais. Siga o plano. No longo prazo, o preço dos ativos estará gravitando em torno do valor. Ou seja, juros reais mais altos tornam todos os ativos mais atraentes, ou seja, com um maior retorno esperado. Então, se você seguir comprando, compra um pouco de ação, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de tesouro IPCA, você deve se sair bem. Não pode parar de investir nesses momentos, né? De modo algum. E sim, você que não olha nada, né? Você, ah, não vou, não olho nada, filho. Não quero olhar nada, não quero saber de nada. Você vai ficar bem, sim, comprando e levando até o vencimento. E é importante eu levando até o vencimento, porque todos esses gráficos que falam em IPCA mais 3 é como se você tivesse pegado um título e levado até o vencimento. Não considera a marcação a mercado pelo período. Então, se você não olha nada, você ficará bem comprando e carregando até o vencimento títulos que pagam IPCA mais 6% ou mais. Você vai ter, sim, provavelmente um retorno mais do que satisfatório, né? É um retorno dentro daquilo que, inclusive, os fundos de pensão buscam, até acima disso. Então, você vai ficar bem se você comprar esse tipo de título aqui. Você vai ficar bem. Você é essa pessoa do não olho nada, não quero saber de nada, não precisa se preocupar, você pode ir lá e comprar os títulos dentro do seu portfólio que estão pagando isso daí. Esse é o fim da parte 1. Você que não gosta de se aprofundar, que não quer entender melhor, só queria saber se deve ou não comprar e se deve ou não modificar o seu plano, aqui está a resposta: não mude seu plano. Mantenha seu plano de longo prazo, as suas alocações de ativos aqui no exterior, etc. E sim, se você levar até o vencimento esse título, você vai ter um bom retorno. Então, compre também esse título, coloque ele dentro do seu plano, se ele ainda não está. E aí você vai colocar, vai depender se for para levar para aposentadoria ou renda mais. Se for para algum projeto específico, é aquele com vencimento na data do projeto. Ok? Vamos para uma parte 2 aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco melhor por que que os ativos se ajustam, né? Essa precificação. Por que que isso acontece? Vocês já entenderam que o valor de um ativo, veja bem, estou falando valor e não preço. Valor e preço podem estar juntos ou separados. O valor de um ativo é a gerar os fluxos de caixa futuros trazidos ao valor presente por uma taxa adequada, que é aquela taxa que traz, no caso do Brasil, né? Existe o modelo CAPM, que vocês vão estudar na faculdade, mas no Brasil, de maneira geral, o que se usa é inflação mais a taxa do Tesouro de 10 anos, mais um prêmio de risco, que no caso dos fundos imobiliários, 2%, no caso das ações, 5% a 6%, em alguns momentos usam um pouco mais, um pouco menos, né? Dependendo da empresa também, depende da percepção de risco em relação ao negócio, enfim, de uma série de fatores. E na academia, pessoal, existem duas escolas que se contradizem, disputam, né, principalmente lá fora, a atenção dos investidores. A escola da hipótese dos mercados eficientes, que é a escola de Chicago. O que que essa escola diz? Ela diz que os preços se ajustam automaticamente às informações, ou seja, tudo aquilo que a gente falou do juro subir, isso fazer com que o preço das ações caia e o retorno fique adequado, o retorno dos títulos frente ao retorno dos ativos de renda variável. A escola da hipótese dos mercados eficientes fala: ó, isso acontece na hora, é automático, os agentes econômicos são super racionais, vão fazer isso da melhor maneira possível, não há nada que você possa fazer a respeito. Ou seja, as informações são rapidamente repassadas ao preço. Existem alguns fanáticos, por assim, que dizem que é automático. Ninguém sério acredita, né, na passagem automática dos fundamentos para os preços, mas entendem que isso é repassado de maneira rápida e que os ativos são, em geral, bem precificados. No caso da. Hoje em dia não se fala mais em 100% do tempo, mas na internet vocês vão achar uns malucos falando em 100% do tempo, mas quase a totalidade do tempo. Essa teoria é pouco acreditada no Brasil, né? A gente consegue achar evidências e mais evidências de distorções absurdas aqui nesse país, então no Brasil é muito fácil derrubar essa hipótese, mas nos Estados Unidos ela tem bastantes adeptos, né? Muitos adeptos. E esses adeptos são as pessoas que fazem dollar cost average em ETFs, né? O John Bogle foi quem advogou muito por essa teoria dos mercados eficientes lá fora e ganhou muito peso, enfim. A maioria dos fundos americanos não conseguiu bater o S&P, então o investidor que faz dollar cost average em ETF do S&P 500, historicamente saiu melhor do que a média, ficou acima da média. Então, lá é um negócio que deu certo. Aqui no Brasil, a maioria dos investidores entende que não. E lá fora também tem a escola de Columbia, que é a escola fundada pelo Benjamin Graham, David Dodds, lá atrás. Tem o livro Security Analysis, que é difícil dizer se o investidor inteligente ou Security Analysis é a verdadeira bíblia dos investidores, mas são consideradas as duas bíblias aí do investidor de valor. São livros excelentes, de uma qualidade Formidável, você lê eles hoje parece muito muito recentes, apesar de ter livros escritos ali na década de 30 ou 40, é incrível. É quando você lê, para quem já leu Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, é similar, só que no sentido financeiro. Admirável Mundo Novo falava de telas, de celulares e tal, muito antes da invenção da televisão, né? Da impressão que o autor era viajante do tempo. Mas enfim, não é esse o caso. A questão é, essa escola de valor foi fundada lá pelo Benjamin Graham, David Dodd, daria para fazer um curso inteiro de faculdade só sobre essa escola, né, trazer muito conteúdo só sobre isso. Mas, resumindo, eles entendem que os agentes não são 100% racionais e que a informação não é perfeita, de modo que a precificação não vai ser perfeita. Não aceitam pagar por crescimento, ou seja, pagar por ativos que o resultado está só lá na frente, que hoje não dão praticamente resultado. Então, ficam fora de alguns investimentos que trazem bom retorno por esse, mas correm menos risco. Né? Os adeptos mais famosos são o Joe Greenblatt, que eu não coloquei aqui, Seth Klarman, Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Ackman e outros grandes investidores brasileiros, né? Esses investidores famosos como Lyri Parisotto, Luiz Barsi Filho, enfim, todos esses grandes investidores brasileiros. Luiz Dalton Paes de Barros, essa turma toda é da linha da Escola de Columbia aqui. Tá? Então, você tem um pouco desse embate aí em relação a. Não que esse pessoal entenda que os preços são sempre irracionais. Eles entendem sim que os preços se ajustam com o tempo, mas a questão é sobre velocidade. Eles entendem que isso aqui pode levar muito tempo. Não há nenhuma garantia de que isso vai ser rápido ou instantâneo. Muito pelo contrário, porque às vezes isso leva anos, décadas, meses. Eu não preciso nem dizer que eu sou 100% adepto dessa linha aqui. Mas eu acho que também, assim como eles, né, que o preço se ajusta. A questão é o tempo e a forma que isso vai acontecer. Pelo fato de metas atuariais serem de IPCA mais 6, quando o Tesouro passa disso, e aí voltando ali no IPCA mais 6, né, a explicação da precificação de ativos. Então, pensa você, fundo de pensão. Você tem a meta atuarial de IPCA mais 6. Quando o Tesouro passa de IPCA mais 6, você fala o quê? Eu vou conseguir bater a meta que eu preciso para atender todos os pensionistas aqui sem correr risco, sem precisar investir em renda variável. Eu vou migrar meu dinheiro para o Tesouro. O dinheiro dos fundos de pensão começa a jorrar para o Tesouro direto. Dinheiro dos fundos de pensão sai da renda variável e vai para uma renda fixa, que aumenta novamente a atratividade da renda variável. Com esse dinheiro saindo, indo para a renda fixa, sai dinheiro para a renda fixa, sai dinheiro para a renda fixa, porque aquele IPCA mais 6 atende os fundos de pensão. Então, ele está atendendo eles, eles começam a tirar dinheiro da renda variável, o preço da renda variável com essa pressão vendedora cai, cai o preço das ações, cai o preço dos fundos imobiliários, cai o preço até de outros ativos alternativos. Então, o preço dos ativos começa a cair e você começa a aumentar a atratividade da renda variável. Quanto mais tempo o Tesouro permanece em IPCA mais 6,3, que é o que estava esses dias, né, ou até mais, maior será a atratividade da renda variável pela percepção de risco dos estrangeiros. Normalmente, quando isso ocorre, é porque tem alguma crise fiscal, uma crise de confiança no país. Então, os estrangeiros vão embora e a fuga dos fundos de pensão da renda variável para a renda fixa. Então, a renda variável também se torna muito mais atrativa. Qual que é a mensagem que eu estou dando aqui? Em momentos como esse, investir, seja em renda fixa ou em renda variável, é necessário, é obrigatório. Não tenham medo de investir nesses momentos. Quem investe nesses momentos é quem realmente constrói um bom patrimônio. É quem investe. E aí, a tese de investir sempre vai te ajudar muito. Aportar regularmente, todos os meses, uma ou duas vezes por mês, ao longo de anos, você vai estar sempre investindo nesses períodos. E esses períodos tendem a trazer um retorno maior para os investidores que aportaram. Dois conceitos que eu acho importante vocês terem, né, para investir para longo prazo, entender melhor as coisas. Existem vários conceitos de risco. Eu acho que eu já trouxe aqui mais de um chat sobre risco, mas o principal risco que o investidor pode correr é a perda definitiva de capital. E o que é um investimento que dá certo, né? Como que eu sei se o investimento deu certo? O investimento dá certo quando? Dentro do período inicialmente pensado, seja de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, ele retornou a inflação mais uma remuneração adequada, ou nos dizeres do Charlie Munger, mais juros módicos. Então, se você teve a preservação do seu principal, mais um retorno ali adequado sobre o capital investido, né? Você teve sucesso. Ter sucesso não é multiplicar seu dinheiro por 10, por 100, por 1.000. Se puder, óbvio, maravilhoso se a gente comprar uma ação hoje e ela multiplicar por 100, por 300, mas isso depende muito de sorte, né? A sua busca deve ser não perder, é não ter o retorno negativo ou o retorno abaixo da inflação. Nesse sentido, IPCA mais 6 vai te dar inflação mais a remuneração de 6%, que é uma remuneração bem adequada para a maioria dos investidores. E aí vem as conclusões finais que a gente tem sobre o assunto. Sim, IPCA mais 6 é bom, não há discussão sobre isso, não tem como discutir. Eu mostrei para vocês nos primeiros slides que o IPCA mais 6 bateu quase tudo. Lembrem-se que, mesmo o título, você tem imposto de renda em cima, então ele não dá o mesmo que o IPCA mais 6 líquido. Ah, Fernando, o que é que dá IPCA mais 6 líquido? Fundos, imobiliários de papel. Dá um pouco mais do que isso. Tem alguns dando com tira esperada de IPCA mais 8, 9, mas enfim. Só que é com duration mais curto, né? 5 anos, 6 anos. Então é diferente. Não, você não deve tirar o dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa. Não faça isso. Não tire o dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa. Os preços se ajustam de maneira mais ou menos eficiente ao longo do tempo, como eu falei. No caso dos fundos de papel, por exemplo, como são ativos de renda fixa, o VP dele é um ajuste perfeito, a essa variação dos juros brasileiros. Só que aquela variação no VP, vocês podem perceber que a variação do VM, do valor de mercado, não corresponde à variação do VP, varia de maneira meio caótica. Às vezes o VP cai, o VM sobe, o VP sobe, o VM cai, o VM cai um pouquinho, o VP cai um pouquinho, o VM despenca. Foi o que ocorreu com o Canip, por exemplo, em outubro, novembro. Eu trouxe no chat isso aqui para vocês, falei, olha, está totalmente irracional essa precificação de Canip. Enfim, acontecem coisas malucas, mas no longo do tempo essa precificação é adequada. Tenha um plano de alocação pré-estabelecido, como por exemplo o Buster System, né? Ou seja, um plano, olha, eu vou ter X% em renda fixa, vou colocar esse dinheiro agora por um tesouro IPCA que está atrativo, vou ter X em fundo imobiliário, disso Y vai ser fundo de papel, vou ter Z em ações, Brasil, vou ter não sei quanto no exterior e siga aquele plano. E é claro, tenha renda fixa na carteira, né? Porque a chance de você fazer besteira com renda fixa é bem menor do que com renda variável. Talvez você deva ter renda variável. Eu sou moderador de fundos imobiliários, mas seria muito hipócrita de falar que fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo. Não é. O Tesouro IPCA não é a melhor coisa do mundo. Ninguém sabe qual é a melhor coisa do mundo. Se a gente pudesse voltar 3 anos no tempo, a gente saberia, ó, a melhor coisa do mundo é a Nvidia. Vamos vender até um rim e colocar o dinheiro em Nvidia e agora em junho de 2024 a gente vendia, estava muito bem. Mas a gente não tem como saber, né? A gente não sabe o que vai ser o melhor. A gente tem que saber o que não é ruim. IPCA mais 6 não é ruim. Um monte de fundos imobiliários não são ruins. Um monte de ações não são ruins. Você tem que comprar o que não é ruim. O que é maravilhoso, melhor, depende muito mais de sorte do que de competência. Vamos lá, perguntas de vocês, as dúvidas. Vou tentar esclarecer aqui o que vocês querem saber. Com a taxa de juros, ó, a pergunta do A Volta dos Que Não Foram aqui é muito boa. Boa noite, A Volta dos Que Não Foram. Com a taxa de juros estacionada em 2 dígitos, né? A gente está agora com nossos juros em 10,5, né? O Copom manteve, provavelmente deve manter novamente na próxima reunião, mas não temos como ter certeza, depende do que vai acontecer, né? No país e no mundo. Isso vai prejudicar os FIIs? Vai cair o número de emissões? Bom, cair o número de emissões, entendo que sim, não por causa dos juros em 10,5, sim, por causa dos juros futuros, que é o que nós estamos falando aqui. Está acima de IPCA mais 6, né? Está em quanto? Vamos ver quanto que está. Eu falei ali, mas não falei exatamente quanto que está hoje. Vou olhar aqui para vocês e falar agora. Por exemplo, 2035, que é o de 10 anos, IPCA mais 6,31. Eu falei 6,3, praticamente isso. 6,31. Então, esse IPCA alto, lembra que eu falei da taxa de desconto lá? Essa taxa de desconto aumenta. Com a taxa de desconto aumentando na precificação, o preço cai. É isso que faz os preços cair. Então, o preço do fundo imobiliário cai. Quando o preço do fundo imobiliário cai, fica difícil de fazer emissões, né? Quando o preço do fundo imobiliário cai, fica mais difícil de fazer emissões. E se isso impactar na economia real, ou seja, diminuir as vendas em loja de shopping daqui a um tempo, diminuir a demanda por galpão logístico, isso diminui a renda, né? Diminui os aluguéis e, consequentemente, diminui mais ainda o preço, tornando ainda mais difícil as emissões. Nesse aspecto, prejudica. Prejudica porque o preço não vai subir, né? Mas não é que não vai, né? Não tem como eu afirmar isso categoricamente, mas o preço não deve subir. E, consequentemente, sem o preço subir, fica mais difícil para o fundo fazer uma emissão bem-sucedida. Porque para fazer uma emissão, normalmente é necessário algum gap entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Então, fica mais difícil de fazer emissões, tá? Por outro lado, para o investidor de longo prazo, está aí um bom momento para ir acumulando cotas, acumulando cotas. Tem fundo com renda defendida, fundo de tijolo de renda defendida de 8,1, 8,2, uma renda que deve ser corrigida aí com inflação ou até acima. E não é um fundo, são vários, né? Tem fundo até com renda recorrente, fundo de tijolo com renda recorrente próximo de 9, enfim. Tem fundo com renda recorrente de 10, até fundo de tijolo, fundo menos líquido. Então, assim, tá uma coisa bem, para o investidor médio, bem atrativo. Agora, tem emissões, não. As emissões são boas, principalmente nos fundos de papel, que diluem muito risco, né? No fundo de tijolo, não necessariamente. Eu entendo que fundo que tem 20 imóveis, 30 imóveis, se ele crescer ou não, meio que tanto faz. Se ele crescer com qualidade, ótimo, mas às vezes o crescimento é até pior. Então, não me empolga tanto o crescimento dos grandes fundos. Ah, se perguntando qual das duas escolas acho mais coerente, eu já falei, né? Para mim é Colômbia, até pelo histórico dos investidores de Colômbia, né? Os maiores investidores do mundo todos saíram de lá. Então, não tem nem o que dizer. Da outra escola saiu um autor de livro, que é o John Bogle. Então, não dá para. Mas hoje em dia, não tem muita gente que pega a linha pura dos mercados eficientes. No Brasil, eu já vi um ou outro influencer ou pessoas que estão falando isso. Mas no mundo, o pessoal é mais cético, é mais sério de entender que há um nível de eficiência, e esse nível de eficiência, inclusive, varia de acordo com o ativo, com a liquidez e com o momento, né? Por exemplo, a precificação de uma Coca-Cola vai ser muito mais apurada do que a precificação do RBRD, que é um fundo imobiliário pequenininho, não dá nem para comparar, entendeu? Então varia conforme o ativo, varia conforme o ativo, conforme o mercado americano mais eficiente que o brasileiro, varia conforme a liquidez, né? Mas a eficiência, ela nunca é perfeita. Isso é ilusão. Tanto que isso é uma hipótese, né? Não é algo que foi totalmente comprovado. O caso do Canip, no ano passado, é o fundo imobiliário mais líquido. Era, né? Acho que agora talvez não seja. O mais líquido da bolsa, o que aconteceu no fim do ano passado. Não tem como alguém que acompanha fundos imobiliários e dizer que é eficiente a precificação de fundos imobiliários. Monimóvel em 2024 é desnecessário? O que é desnecessário? Você precisa ter monimóvel na sua carteira? Não. No mercado, tanto faz, né? Ter isso no mercado não. Você pode ter? Pode, né? No monimóvel, aquilo que a gente falou de prêmio de risco lá, você teria que, em tese, exigir um prêmio maior para o monimóvel. É um monimóvel tem um risco do problema sério no imóvel. Vamos colocar, sei lá, Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Se você exige ali, né, o prêmio de. A gente falou em 8,31, que seria no. Você, a gente está exigindo dos fundos em geral que paguem um retorno de 8,31. No Nossa Senhora de Lourdes, você não vai exigir 8,31. Você nem vai olhar para ele abaixo de, sei lá, 9, 9,3. Você vai usar uma métrica, né? Você vai usar uma exigência mais alta nesse fundo, que é um fundo monoimóvel. Estou dando um exemplo, tá? Não estou falando, eu tô falando desse fundo que é um monoimóvel que veio na minha cabeça. Nada contra esse fundo. No SHPH, mesmo nos fundos de shopping monoimóvel, os fundos de shopping, eles têm uma tendência de crescer PIB, a inflação mais PIB, né? Eles têm aquele crescimento maior um pouco, né? Diferente dos outros fundos que têm um crescimento mais em linha com a inflação. Mesmo neles, você vai exigir um pouco mais. Normalmente, os fundos mono de shopping, eles são mais caros, mais bem precificados, porque historicamente eles se saíram muito bem. Então, você vai ter um olhar mais cuidadoso. Mas um imóvel desnecessário na carteira do investidor, eu entendo que sim. Você até pode ter, mas se tiver um percentual menor, naturalmente, você não vai ter uma carteira enorme de mono imóvel. Mas não tem nada de errado em ter mono imóvel. A eficiência ficaria mais forte no longo prazo, já que no curto prazo há maior volatilidade. Isso mesmo, o prazo também. São os pontos que eu falei, né? Eu não falei prazo, mas é tempo, liquidez, é maturidade do mercado. Então, por exemplo, o mercado de fundo imobiliário brasileiro é mais imaturo que o mercado de ações brasileiro, que é mais imaturo que o mercado de ações americano. E aí, dentro desses mercados, tem aqueles ativos de maior e menor liquidez, e aqueles ativos mais simples de se interpretar e mais complicados. Então, assim, não tem como você pegar e falar numa eficiência como um todo, para o mercado como um todo, né? Então, até o pessoal que advoga por ETF, muitas vezes eles falam isso, ó, na média, se você pegar o ETF, você está bem, óbvio. Que você não vai estar melhor do que quem pegou os melhores ativos, mas também não vai estar pior do que quem pegou os piores, né? É o que advoga quem fala em investir em ETF lá fora. ETF no Brasil é muito raro você ver alguém advogando a favor disso. Porque ETF aqui é muito concentrado em financeiro e commodities, e financeiro e commodities, se você aprender a analisar, você vai se sair melhor do que comprando ETF. Vamos lá, pessoal, deixem as dúvidas aí, né? Dúvidas aí sobre o IPCA mais 6, sobre os títulos, sobre, pode ser sobre fundo imobiliário, enfim. Vocês entenderem. É importante a gente entender essas coisas para a gente entender que o mercado como um todo, ele é muito correlacionado. Então, dificilmente, assim, pontualmente, às vezes vai ter algum ativo que vai se descolar muito, mas você conseguindo entender essas coisas, você tem mais tranquilidade, né, para fazer escolhas. Uma coisa que eu via muito, tem um pessoal que vai da linha do não olho nada, e eu respeito isso, claro que eu respeito, né, esse tipo de visão. Mas eu vi muito aqui naquele período de pandemia, muita gente não conseguindo investir porque não entendia nada em relação aos ativos. E aí não investiu, não é porque não tinha dinheiro, porque estava doente, ou com familiares doentes, ou porque estava apertado, ou porque perdeu o emprego. Porque tinha o dinheiro, às vezes estava ganhando até mais, e não conseguiu investir, porque não conseguia entender a queda. E entendia a queda como aumento de risco, como problemas operacionais nos ativos. E, poxa, naquele momento tá, era um momento de investimento ímpar, né? Assim, é claro que no Brasil tem uma crise a cada 3 anos, mas se a pessoa fica nervosa quando ocorre a crise e para de investir, ela perde os bons momentos. Por isso que a gente sempre fala, aquele é um momento também que o retorno, essa precificação em tese eficiente se desmanchou por completo em razão de um fenômeno que não é normal do mercado. Mas se você faz essa compra, igual a gente fala para fazer aqui, todo mês você faz um aporte em um ou dois ativos, né, usa a linha do Buster System ou outra que você preferir, mas a do Buster System é bastante eficiente nesse sentido, compra um ou dois ativos todos os meses. Algum mês pode comprar mais ou menos, mas ali nessa linha, inicialmente, acho até que deveria comprar mais no primeiro, segundo mês, depois passa a comprar um ou dois, compra aqueles que você estudou ali, vai comprando. Ao longo do tempo, se você fizer isso sempre, quando está IPCA mais 6,5, quando está IPCA mais 3, está IPCA mais 4, está IPCA mais 5, você segue comprando, 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 você vai ter um retorno adequado. As pessoas que fazem coisas simples, né, aquelas atividades medianas, de maneira mais consistente do que a média, elas têm um retorno melhor do que a média. É a velha história da atividade física, né, que o Mauro traz conteúdos fantásticos aqui. Se você, ao invés de tentar virar um triatleta da noite para o dia, você fizer uma caminhada todos os dias, sei lá, uma musculação, um pilates 2, 3 vezes por semana, você vai estar, ao longo do tempo, com uma saúde cardiovascular melhor do que a maioria das pessoas. E não é porque você fez um super exercício, porque você fez um triatlon, porque você participou de um campeonato de fisiculturismo, é porque você fez o básico. O básico bem feito funciona muito bem. Às vezes, inventar moda para a maioria das pessoas não vai funcionar bem. Esse assunto foi bem forte aqui na base. Deve ter muito YouTube martelando esse assunto. Uma coragem pesada. Esse assunto vem porque, assim, olha, não é algo tão comum. Desde 2012, a gente teve IPCA mais 6. Ali em setembro de setembro a mais ou menos fevereiro de 2000. Setembro de 2013 a mais ou menos fevereiro de 2014. Depois a gente teve, naquele período da crise do impeachment da Dilma, né, que foi de março ali de 2015 até. Aí foi um período até grande, até mais ou menos setembro de 16, chegou a bater IPCA mais 7 e tanto. Uma época que bateu ali lá no alto. Depois, a gente teve uma queda grande, né? Veio IPCA mais 4, chegou a ter durante a pandemia IPCA mais 2, IPCA mais 1,5. E depois a gente foi ter de novo em 2022 IPCA mais 6 em março, depois em setembro, em setembro de 2023 por um período bem curtinho, e agora de novo IPCA mais 6. Isso nos últimos 12 anos, foram relativamente poucos momentos, né? Sei lá, 20% do tempo, que 10% do tempo. Mas nesse momento não é só o tesouro que fica mais atrativo, todos os ativos ficam. Então, como eu disse, se vocês se manterem constantes investindo, vocês vão se dar bem. Olhando o EWZ, o que é EWZ? Eu não sei o que é EWZ. Ignorância minha, Win, se puder me explicar, eu não sei o que é EWZ. EWZ, não sei. Não faço ideia do que é EWZ. Ah, tá. O ETF brasileiro. O ETF de ações brasileiras. Ah, procurei aqui rapidinho, eu já achei. Na verdade, tá perto daquele período mesmo. Né, Brasil em dólares. Pois é. Comprem, sigam comprando, sigam investindo no Brasil. EWZ é o iShares MSCI Brasil ETF. Eu não compraria esse ativo, tá? Só para dizer. Sim, eu olhei aqui. Pois é, a gente está na mínima praticamente. É inegável que os ativos aqui não estão caros, tá? Não precisa ser nenhum gênio para afirmar isso. É inegável. Mas é claro, você tem que saber fazer alguma escolha, não é sair comprando qualquer porcaria. E o título público também está muito atrativo. Quem comprar ele e conseguir carregar até o vencimento, eu tenho certeza que não vai se arrepender. IPCA mais 6 faz a famigerada regra dos 4% para ser conservador aqui no Brasil. Ostinato, essa regra do Safe Withdrawal Rate até teve um post aqui na Basta que o cara trouxe uns conteúdos. Eu até comentei lá e depois começaram a falar um monte de abobrinha. Eu saí fora para não participar. Eu não tenho muita paciência, mas aqui no Brasil já fizeram alguns estudos de 5 a 5,5, tá? Mas eu acho que o 4 é um número interessante para você ter uma margem boa de segurança. Depende muito da sua idade. Por exemplo, se um cara de 70 anos usar 5,5, provavelmente ele não vai ficar sem patrimônio de jeito nenhum. Se um cara de 30 anos usar 5, eu já não tenho tanta certeza do cara de 30 anos. Então, assim, depende. Eu não sou muito fã dessas regras, da forma como eu administro meu dinheiro. Vamos supor que eu, por algum motivo, eu precisasse aposentar agora. Eu ia calcular, eu ia retirar a linha mais ou menos de retorno real que eu tenho, um pouco menos, naturalmente, do que esse retorno real, mas sem me preocupar, essa coisa de, ah, porque se você tiver que cair padrão de vida, se eu tiver que cair padrão de vida, eu caio, já passei por tanta coisa. Então, para mim, não serve. Mas, quando eu dou uma consultoria para alguém, né, dou uma aula, uma consultoria, eu gosto dessa linha conservadora dos 4%. Apesar de, no Brasil, poder usar em tese mais por causa do nosso juros altos, dos nossos ativos relativamente baratos, né? Aquilo que eu expliquei lá no início. Sim, é do ponto de vista do ponto de vista do estrangeiro. O estrangeiro não entende de Brasil. Ele fica com muito medo em alguns momentos, um medo desproporcional. Mas pensa bem, se você é um estrangeiro, você tem à sua disposição, você é um estrangeiro que investe no mundo, né? Tem à disposição bolsa do Japão, tem a Bolsa Europeia, várias ações da Europa inteira. Você tem Rússia, uma tragédia completa. Você tem Índia, país excelente, só que caro. Você tem México, que é ok. E tem os países latino-americanos, principalmente o Brasil, que a lei muda toda hora no Brasil, as regras de tributação mudam, as empresas são sujeitas a mudanças de regramento o tempo inteiro, a mudanças de tributação, de enquadramento em benefícios fiscais. Você vai ficar longe, você vai perder tempo estudando e entendendo o Brasil. Se eu fosse estrangeiro, eu dificilmente viria investir aqui. Dificilmente. Sei lá, acho que eu queria ir para as Filipinas, né? Filipinas tem um valor. Queria ir para o Japão, em alguns casos, né? A gente fez bastante dinheiro recente no Japão. Preferia ir para a Europa. Então, os gringos, eles vêm no Brasil como risco. Quando eles começam a comprar, é quando eles vêm, eles fazem a comparação e vê que está na Bacia das Almas. Você vai ver em canal americano de analista, de profissional mais de mercado, eles analisando, por exemplo, a Vale com a BHP e a Rio Tinto. Eles falam, olha, a Vale é muito mais barata, mas a Vale tem muito mais risco, porque é Brasil, né? A Vale tem complicações. Então, é interessante isso daí. Win, eu fiz uns... Resumo é muito difícil, né? Mas já teve alguns chats sobre isso. Veja o chat que tem aqui sobre valor patrimonial e fundo imobiliário. Veja o chat que tem de análise do JSRL, que tem do HGLG. Dá uma olhada que tem. Veja o chat que tem sobre montagem de carteira de fundo imobiliário, que tem também. Dá uma olhada nesses outros chats. Porque assim, é um assunto extenso para falar em 5, 10 minutos, não dá. Né? Mas tem vários chats. Tem uma série só sobre fundos imobiliários, do zero, explicando o que é um fundo imobiliário, como analisar, como escolher. Tem todo tipo de conteúdo, tirando precificação, tem de tudo. Então, você vai achar tudo. E no chat sobre VP, inclusive, tem um pouco de precificação. Então, tem um chat falando sobre valor patrimonial, falando sobre análise de fundo de CRI, de FOF, de fundo de tijolo. Então, tem tudo aqui salvo, gravado. Assista, que vai te ajudar, porque em 10 minutos não dá. Se eu fosse capaz de fazer isso, ou eu era um vigarista, né? Ou eu era um gênio. Estava comprando Tesouro Selic 2026. Como não está mais à venda, ia comprar o Selic 2027. Pode comprar, Dodge Black Moon. Isso mesmo, está certo. Está fazendo certo. Isso mesmo. Você está comprando Tesouro Selic, aí você estava comprando 26, ele não existe mais. Você compra o próximo que existe, que é o 27. Certinho. Brasil é cachorrinho amarelo. Do ponto de vista dos estrangeiros, eu acho que o Brasil é cachorrinho vermelho. Né? Quando você faz uma análise, você sempre dá uma olhada no qualitativo e no quantitativo, quando você é um analista, principalmente quando você é um investidor institucional. Eu acho que os que olham muito qualitativo, em geral, nem olham para o Brasil. Quem gosta muito de olhar preço, que fala que qualquer coisa no preço certo, fala que até esterco, né? No preço certo vale a pena, tipo o Howard Marks, esses caras olham para o Brasil e acabam vindo para cá comprar algumas coisas aqui. Mas os que olham muito qualitativo acabam que nem olham para o Brasil. Muito medo, eu teria medo. Não, pois além desse lugar, moda muda toda, o que que eu faço? Eu, como brasileiro, eu sei aquilo que muda mais, aquilo que não muda, né? A gente já conhece mais o Brasil porque vive nesse lugar desde sempre. Mas para quem é de fora, investir aqui é coragem, viu? Meus parabéns para o cara que não é daqui. Comenta lá. Rafael, foi o seu, mas eu fiz um comentário. Eu fiz um comentário, sim. Eu deixei um comentário. Depois começou a ter discussões lá. Eu não entro nessas discussões aqui de muita voadora, muita loucura, pessoal, aqui no site. Eu fico de fora, vocês já devem ter percebido. Mas eu sempre estou disponível no Pergunte ao Consultor. Se tiverem alguma dúvida, sempre podem me perguntar lá no Pergunte ao Consultor, que tem aqui na Basta. A regra do Safe Withdrawal Rate, que a gente via aqui na Basta, era 50% dos rendimentos anuais, mais ou menos 4% ao ano que você comentou. 50% dos rendimentos anuais é bem conservadora, né? É uma regra que tende a funcionar assim. No caso de fundos imobiliários, tá? Existe um estudo já feito que fala numa retirada inicial de 70% do rendimento gerado pelos fundos imobiliários. Isso numa carteira que tenha menos de 30% de fundo de papel. Esse estudo é do Rodrigo Medeiros. Só que como que ele funciona? No primeiro ano você vai sacar 70%. No segundo ano, você não vai sacar 70%, você vai sacar aquele valor do primeiro ano corrigido pelo IPCA e assim sucessivamente. Né? Esse é um estudo que foi até bem conservador, então eu acho que no caso de fundo imobiliário, esse estudo de 70% é bem baixo. Você, a partir do momento que você, vou viver de fundos imobiliários, vou usar quanto por cento da renda? Se você tiver até 30% em fundos de papel, você vai usar 70%. Se você tiver mais, aí você vai ter que fazer o ajuste, né? Você vai ter que saber fazer a conta ali para ajustar. Aí não é tão trivial. Mas enfim, você começa ali com 70% e vai corrigindo aquele valor pelo IPCA ao longo do tempo. Óbvio que se você for um investidor mais diligente e tal, esse percentual aumenta. Se você for um investidor muito mequetrefe, esse percentual diminui. Mas é um estudo sério sobre o reinvestimento de fundos imobiliários, não de ações, de fundos imobiliários. Um estudo sobre isso, de ações com período longo aqui no Brasil, eu nunca vi. Tá? Eu nunca encontrei. Até porque no Brasil tem muita ação de commodity. Você vê, Vale, Petrobras, é um ano paga um dividendo que o cara às vezes troca o carro, no outro ano paga zero, e não é trivial você conseguir fazer essa gestão com esse tipo de empresa, né? Então, o estudo teria que tirar as empresas de commodity, tirar algumas outras cíclicas, e aí apareceu um estudo enviesado. Então, um estudo com ações é mais complicado no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, né, que tem as Dividend Aristocrats, tem as empresas mais perenes, mais sólidas, é bem diferente. Fazer esse estudo aqui não é fácil. É preferível comprar IPCA mais ou Selic? Abraço. Lote, se for para levar até o vencimento, IPCA mais. Se for para sacar a qualquer momento, Selic. E é claro, se a data que você precisa, eu preciso de um dinheiro em 2026, eu compro o Selic 2000, vamos colocar ali o 27, que você mesmo acabou de citar. Preciso de um dinheiro em 2027, eu compro o Selic 27 ou eu compro o IPCA 35? Selic 27, porque a marcação de mercado pode te moer. E se chegar lá em 2027, o país estiver numa outra crise pior, estiver dando lá IPCA mais 8, a marcação de mercado vai jogar seu título lá para baixo, você vai perder dinheiro. Então, quando você pode levar até o vencimento, o IPCA mais é sim mais interessante, ainda mais a gente viu aqui ele versus CDI, né? Ele bateu aí tudo, ele bateu todo mundo. Espancou todo mundo aí em prazos razoáveis, né? Ó, o exemplo claro aqui é o dos últimos cinco, nos últimos 5 anos ele venceu todo mundo. Nos últimos 20 anos, ele deu quase 25% a mais do que o CDI. Então, assim, se você pode levar até o vencimento IPCA mais, você não pode levar até o vencimento, ou você não sabe Selic. Simples. Interessante. Em qualquer vencimento, 29, 35, etc. Sim. Você pode levar até o vencimento IPCA mais. Vamos supor. Vamos ver qual que é o menor vencimento de IPCA mais? Vou olhar agora para vocês aqui. Ó, o primeiro é 2029, então preciso do dinheiro em 2029. Vou comprar o Selic 29 ou IPCA 29? IPCA 29. Se você sabe que é em 2029. Ah, mas é 29, mas eu posso precisar do dinheiro no ano que vem, ou em 2026, ou talvez em 2027. Você vai pegar o Tesouro Selic. Você não vai pegar o IPCA 29. Eu vou precisar do dinheiro em 2035. Você vai pegar o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA 2035. Vou precisar em 2030, pega o IPCA 2029, de 29 a 30, você deixa o dinheiro no Selic ou em algum outro lugar. Vou precisar do dinheiro em 2027, não tenho IPCA. Em 2027 você vai pegar o Selic. Entendeu? Então, assim, vai precisar do dinheiro antes ou no momento indeterminado, Tesouro Selic. Vou pegar o dinheiro somente no vencimento do título, dê preferência para o Tesouro IPCA. Ok? Aqui, VPF, boa noite. Não sei se me adiantei. Costumo comprar IPCA 2029. Esse é o IPCA mais 6 que está citando? Não, IPCA mais 6 que eu falei. Ah, é importante reforçar isso aí, pessoal. Isso que eu falei de IPCA mais 6, eu não estou falando de um título específico. Eu estou falando do índice IPCA com mais 6%. Não estou descontando imposto de renda nem nada, estou falando que o IPCA, índice de inflação IPCA, mais 6%. Hoje o Tesouro IPCA paga IPCA mais 6,31%, seja o 2029 ou 2035. Está pagando IPCA mais 6,31%. Mas desses testes de IPCA mais 6 é o índice IPCA mais 6%. Não é um título específico do Tesouro que paga IPCA mais 6, IPCA mais 6,3, IPCA mais 7, IPCA mais 5,8. A gente está falando do IPCA mais 6 ponto, do IPCA, índice de inflação, mais 6%. Então, é um título específico. Importante destacar isso daí. Perfeito. Que bom que eu esclareci, Lord Blackmore. E vocês têm que ver, pessoal, por exemplo, os fundos de papel, quando eles fazem os fundos de CRI, né, os high grade, eles fazem a negociação de títulos, né, de CRIs, justamente comprando títulos que pagam o prêmio da MTNB, né, no caso, normalmente vai ser da mais próxima, que é o Tesouro IPCA 2029, mas hoje o 29, 35, 45 está tudo praticamente igual. Então vai dar o 6,31 mais alguma coisa. Então você pega fundo de papel, tem fundo de papel dando IPCA mais 10 líquido de imposto de renda. Dá uma olhada no relatório gerencial lá, para quem não olha do HREC, BARI, VCJR. Dá uma olhadinha nesses relatórios gerenciais. Ela líquido de imposto de renda, IPCA mais 10,3, IPCA mais 11, IPCA mais 9,8, IPCA mais 9,3. Já subtraído da taxa de administração desses fundos. Para vocês verem que os outros ativos também ficam mais atrativos. Então, você tem que fazer, claro, fazer essa escolha. Uma pessoa que já está na fase de desfrutar dos rendimentos como um complemento de renda. Uma locação em 30% IPCA com juros, mais 30% em FII de tijolo, sacando 80% dos rendimentos e 20% em ações. Olha. O que eu faria? Eu trocaria o IPCA 2035 com juros pelo. Eu colocaria. Não, pode pôr uma parte nesse IPCA 2035 com juros e põe uma parte no Tesouro Aposentadoria, né? O renda mais, ou aposentadoria extra, que ele é mais adequado para isso. Mas o aposentadoria extra lá na frente, né? Lá em 2035, por aí. Põe um pedaço também nesse 2055 com juros. FII de tijolo, sacando 80% dos rendimentos, seja mais conservador, taca 70, 75. 20% em ações, ok, né? Depende. Pega ações mais conservadoras, né? Empresas mais maduras, não tem muito o que inventar moda. É uma boa alocação, assim, não tem como eu dizer. Isso aí você teria que contratar uma aula particular, eu teria que ver o caso da pessoa, o perfil da pessoa específica, qual que é a condição dela, quanto de dinheiro que ela tem, qual que é a experiência dela com investimento. Não é tão simples, mas não é horrível não, tá? Se fosse para eu colocar para minha avó, não seria bem isso, mas não tá horrível não. Agora, a reserva eu não colocaria, eu colocaria um valor para a pessoa viver 1 a 2 anos, tá? Por exemplo, se a pessoa gasta 100 mil por ano, eu colocaria entre 100 e 200 mil. E não um percentual do patrimônio total, e um valor fixo. E aí, esse valor, a gente tende a ir corrigindo ele com a inflação aí, na medida em que, se esse valor superar muito os 2 anos, você pode jogar alguma coisa no IPCA 55, ou no FII, ou em ações. Eu não entendi também o porquê de não ter FII de papel. FII de papel faz todo sentido. Vale muito a pena ter aqui nessa mescla aqui, 5 a 10% num FII de papel, tá? Mas isso é uma opinião dada, assim, um perfil totalmente genérico, né? Dependendo da pessoa, o FII de papel, ele reduz a volatilidade também, isso é importante dizer. Dependendo da pessoa, seria bem diferente disso. Dependendo da pessoa, nem deveria ter ações. Dependendo da pessoa, não deveria nem ter fundo imobiliário. Né? No extremo da pessoa conservadora, nem Tesouro IPCA deveria ter. Então depende muito da pessoa. Isso é um perfil mediano, isso aqui faz sentido, mas depende da pessoa. Essa porcentagem após o IPCA mais, atualmente 6,3, quanto maior, melhor, quanto maior, maior o retorno esperado. Mas isso significa que está mais arriscado em tese. Investindo para a gente é o que eu falei da visão do estrangeiro. A gente, enquanto brasileiro, o que significa esse IPCA mais 6,3? Significa que espera-se que a situação do país não vá ser muito boa. Então, exige-se mais retorno para investir aqui, investir em títulos brasileiros. Que a dívida não vai estar tão bem e tudo mais. Ah, Fernando, e o risco de calote? Às vezes vem umas abobrinhas assim. Calote na dívida interna, Brasil, pelo que eu sei, nunca teve. A última vez de alguma moratória em dívida externa foi lá nos anos 80. Foi, pra, no, se não me engano, no ano que eu nasci, um ano antes ou um ano depois. Eu nasci em 87. Então, por aí vocês veem, mais de 36 anos sem. Então, assim, esse tipo de conversa, não levem a sério quando vem gente falando disso. Mas a gente não tem que torcer para que se esse número cresce muito, eu estou dando o exemplo dos fundos imobiliários de papel, começa a ter mais calote, né, no crédito privado. Então, por exemplo, você tem um FII de papel ali, começa a ter algum nível de inadimplência, aí ele já não vai te pagar aquele IPCA mais 8 ou mais 9, porque quem é que dá conta, né, de pagar isso daí? Né? Então, começa a ter problema. Então, no longo prazo, é bom que isso aí caia, mas. Quando está assim, a gente é investidor, a gente não está aqui para consertar o mundo, a gente vai lá e investe. Né? Quando tem disponível, a gente investe. Não necessariamente no Tesouro IPCA, mas a gente investe como um todo, como eu expliquei, né, ao longo de todo o chat. Calote em dívida interna é só se a impressora quebrar, isso mesmo, Charlito. Não faz muito sentido ficar falando em calote em dívida interna. Então, quando você tem um título de IPCA a mais. Aí vai vir a pessoa, ah, mas pode manipular o IPCA, e aí o IPCA mais não quer dizer nada, Enzo. Senta ali, Cláudia, depois a gente conversa. Não é assim. Então, IPCA mais 6,3, vale a pena estar dentro do portfólio de vocês? Com certeza. Deve ser o único ativo do IPCA? Não, também, com certeza. Claro, tem exceções? Tem. Tem pessoa que tem perfil de investir só em título público. Aí essa pessoa tem que focar bastante em fazer aportes agora. Tem pessoa que tem diversos perfis, nada funciona para todo mundo, né? Igual eu falei nesse caso dessa carteira. Não, é uma carteira ruim, mas depende do perfil. Bom, pessoal, é isso. Já deu mais de 1 hora de chat. Espero ter ajudado vocês a entender. Então, voltando para nossa conclusão antes de eu fechar aqui, só para reforçar com vocês aquilo que eu falei: IPCA mais 6 é bom, do ponto de vista do investidor, não estou falando do ponto de vista do país, das contas públicas, do ajuste fiscal. Estou falando do ponto de vista do investidor, o cara que põe dinheiro ali para investir, né? O cara frio que toma decisões frias, é melhor possível. O IPCA mais 6 é bom. Você não deve tirar seu dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa, porque grande parte dessa renda variável está precificada já com o IPCA mais 6, mais um prêmio bom de risco. Então, a gente tem empresa dando IPCA mais 10,5, com TIR contratado nessa. Não é que vai dar isso, entende? Isso é o retorno esperado, mas a gente tem aí os grandes bancos dando, às vezes, IPCA mais 13, IPCA mais 14, tem empresa de energia dando IPCA mais 17, IPCA mais 16, tem outras empresas que são bem seguras dando IPCA mais 10, IPCA mais 10,5, tem fundo imobiliário, como eu falei, dando IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, você não vai investir só em título público, pelo amor de Deus. Você vai montar um portfólio. Os preços se ajustam de maneira mais ou menos eficiente ao longo do tempo, então você saiba que você pode investir em tudo. Crie um plano de alocação e tenha sempre renda fixa na carteira, não só nesses momentos, mas é claro, nesse momento o olho do pessoal brilha para a renda fixa. Se vocês mantiverem o foco em montar um portfólio, investir em renda fixa, renda variável, ações de empresas. Brasileiros, empresas estrangeiras, vocês vão se sair bem, só com a fazer o básico bem feito, consistentemente, ou seja, aportar todo mês em bons ativos, todos os meses. Pouquíssimas pessoas dão conta disso. Pouca gente consegue investir todo mês, consegue ter disciplina, a maioria desanda, tá? Então, se vocês fizerem o básico, já vão se sair bem. Então é isso. Uma ótima semana para vocês, um ótimo resto de mês aí para vocês. A gente volta no dia 11 de julho, talvez no último chat nesse local. Eu vou me mudar. Então, talvez o de 11 de julho seja o último aqui, quem sabe? Mas nós só vamos saber quando chegar nele. Então, um grande abraço para vocês, um ótimo resto de mês e a gente se fala aí em julho.